Olá, Thiago, tudo bem?
Olá, Luciana, olá, ouvinte da CBN.
Thiago, um decreto municipal altera o expediente das repartições públicas municipais nos dias de jogos do Brasil na Copa de Futebol Feminino, Copa Mundial.
Exatamente. Você sabe que a gente está falando disso hoje, Luciana? Porque hoje é o Dia Nacional do Futebol, então faz um sentido.
Opa,
exatamente.
Legal.
Faz um sentido a gente falar desse tema aqui hoje no Assunto é Política, né? Hoje é o Dia Nacional do Futebol. E é interessante a gente tratar desse tema em relação à Copa do Mundo de Futebol Feminino, porque nós temos, assim, alguns fatores que envolvem o futebol feminino. Em primeiro lugar, existe aquela disputa já um pouco antiga em relação à equiparação de salários com o futebol masculino. Em segundo lugar, também a questão da visibilidade. Só que esses dois pontos, eles vão conseguir vencer essas etapas com esses dois pontos aí em relação ao tempo, né? O futebol feminino, para a questão de visibilidade, tem ganhado muito espaço no Brasil. O Campeonato Brasileiro tem sido transmitido pelas grandes emissoras, agora também está nas transmissões pagas, está começando a atrair patrocinador. Então, o patrocinador ele faz o seu cálculo financeiro a partir da visibilidade que ele tem em relação ao esporte. Quanto mais visibilidade, mais chance dele patrocinar, e quanto mais patrocínio, melhor a modalidade vai ser desenvolvida. Vale lembrar aí que no tempo da ditadura militar, o futebol era proibido para as mulheres. As mulheres não podiam praticar futebol no Brasil, era visto como coisa de homem. Então, nós estamos aí com uns 40 anos de evolução do futebol feminino no Brasil, e dos últimos 10 anos para cá melhorou bastante, inclusive com a obrigatoriedade dos times do Campeonato Brasileiro manterem um time de futebol feminino para poder disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. Então nós estamos num momento positivo, mas é um momento ainda que precisa de muito avanço, e esse tipo de política pública, ele tem um pouco de relação com a ação que o prefeito Ulisses Maia tem feito, né? Ele disse que vai fechar o mandato aí com mais de 50% dos secretários municipais sendo mulheres. Diz ele que já divulgou que já está com 60% de diretores, superintendentes e secretarias ocupadas por mulheres. Então ele já tem essa política pública voltada nesse sentido, de ter mais participação das mulheres na política, maior inclusão da mulher na política. Eu lembro que a Luciana Penha fez uma matéria há uns 3, 4 anos atrás, por aí, falando das chefes de gabinete que eram mulheres na Câmara. Lembra dessa matéria, Luciana? Lembro que você fez aí.
Reportagem. Não, acho que eu lembro sim.
Fez uma reportagem nesse sentido. Eu lembro que a Luciana fez uma matéria bem extensa na CBN sobre esse tema. E aí isso mostra um pouco da falta de presença das mulheres na política. E isso tem relação também diretamente com o esporte. Quando você tem uma Copa do Mundo, que é um futebol mexe com a sociedade brasileira, é um dos ingredientes estruturantes da questão cultural brasileira, talvez junto com a música, e aí a gente engloba o carnaval, um pouco do carnaval enquanto arte, e do futebol também enquanto cultura nacional, né? Muitas vezes as pessoas puxam o assunto perguntando para que time que torce, tira sarro do amigo no final de semana porque o time perdeu, enfim. Enquanto o futebol sendo uma das relações políticas e culturais importantes do Brasil, é necessário a gente enxergar a Copa do Mundo como algo que sai da curva, né? Ele é fora da curva ali, a Copa do Mundo no Brasil, e ela para mesmo com o imaginário popular, movimenta as pessoas, movimenta a economia, as pessoas compram a camisa do Brasil, enfeitam suas casas, chamam os amigos para poder curtir ali um jogo da seleção masculina de futebol, e a gente vê a Copa do Mundo como um ingrediente estruturante. Na época de Copa do Mundo, a gente vê às vezes matérias de órgãos internacionais de imprensa mostrando que as pessoas nos outros países do mundo nem param para assistir os jogos, né? Eu lembro que teve uma matéria dos japoneses na Copa do Mundo do ano passado, que eles continuaram trabalhando, o Japão marcava gol e todo mundo ok, né? Não tem problema nenhum. Mas pro Brasil isso é um ingrediente importante, é um ingrediente quase que estruturante da cultura brasileira. E aí quando a gente vê o futebol feminino ganhando esse espaço também, ele também tem uma importância no imaginário popular, né? Ele também passa a conquistar esse espaço, ele passa a ter esse espaço como algo importante também para a sociedade. E aí o requerimento feito pela vereadora professora Ana Lúcia, que está bem ligada nessa causa do futebol feminino na cidade, né? Solicitando ponto facultativo ou a troca de horário dos jogos na repartição pública, busca trazer essa visibilidade, busca trazer um maior espaço para o futebol feminino, um espaço que ainda não foi tão conquistado assim na sociedade brasileira. Então é uma experiência interessante. Né? Eu não diria que está certo, que está errado, que vai dar bom, que as pessoas vão gostar, que elas vão parar para assistir o jogo. De repente, se a gente fizer uma enquete aqui com os nossos ouvintes, quase ninguém vai parar para assistir o jogo da seleção feminina de futebol. Porque, no primeiro aspecto, há essa questão da visibilidade, conforme eu comentei, e no segundo aspecto também há esse componente que o futebol feminino ainda não movimenta tanto assim a economia, não movimenta tanto a paixão dos torcedores. Mas eu garanto que, quando comparado com a Copa do Mundo do ano passado, da versão passada, né, há 4 anos, aí a gente vai ter muita gente sim já mais antenada na Copa do Mundo, acompanhando as seleções, entendendo o que está acontecendo e às vezes até mesmo deixando um pouco seus afazeres de lado, às vezes trabalhando e ouvindo ali o jogo meio que na surdina, né? Mas eu acho que a gente vai ter mais adesão sim, é uma experiência para a gente entender qual que vai ser a participação e como que os servidores públicos vão lidar com isso.
Bom, Thiago, temos aqui o ouvinte, o Rui, ele diz o seguinte: perdeu-se o interesse pelo futebol das nossas seleções, isso tudo por causa da polarização política no país.
Acredito que não, eu vou discordar do nosso ouvinte do Rui aí, porque perdeu muito interesse até mesmo por conta do próprio tipo de futebol que a gente vê praticado no Brasil, né? As grandes estrelas saem daqui no começo, você não tem mais identificação com os times, né? Os times agora parece que entenderam que você precisa ter um trabalho a longo prazo para conseguir ter resultado, né? Os grandes times do Brasil estão tendo um pouco esse resultado, mas perdeu bastante interesse porque também a seleção está ganhando, né? O brasileiro, no limite no futebol, ele só acredita que o time dele é bom e a seleção é boa quando ganha, né? O segundo lugar nunca é celebrado, né? E o Brasil está num jejum aí bravo, né? São 20 anos sem ganhar a Copa do Mundo e isso acaba afastando também o torcedor, né? O torcedor só quer ir na boa, né? A gente pode tirar pelos times aqui da cidade, né? Eu sou envolvido com futebol na cidade. Quando o time está ganhando, tem gente no estádio. Quando está perdendo ou quando a competição não tem interesse, ninguém vai, né? Se a gente lembrar do jogo aí do Maringá contra o Flamengo, todo mundo da cidade queria assistir porque era uma atração. Né, depois agora na Série D do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante para o Maringá Futebol Clube, as pessoas simplesmente deixam de lado, não participam, né? Então tem um pouco disso também, né? As pessoas se atraem na modalidade esportiva quando está ganhando, quando está tendo resultado, mas para ter resultado é necessário ter patrocínio, investimento, treinamento e a gente volta no aspecto do futebol feminino, né? Enquanto não está ganhando, não está bom. Deixa o Brasil ganhar a Copa do Mundo para você ver, Luciana, quanta gente vai falar: não, eu torci para a seleção, acompanhei todos os jogos. Na verdade, só assistiu a final, né? Então tem disso também.
E o decreto diz o seguinte: que as repartições públicas deverão permanecer em funcionamento nos horários de realização dos jogos, e a fim de garantir o atendimento ao público e possibilitar ao agente público a opção de exercer suas atividades no horário de expediente ordinário, ou seja, quem quiser pode ir para casa, ficar em casa assistindo os jogos, né? Pode assistir os jogos, mas quem quiser pode continuar trabalhando normalmente.
E na prática, sim, Luciana, também é bom deixar claro para o ouvinte aí, né, explicando um pouco o decreto, que na prática esse decreto ele não vai alterar tanto assim, porque os jogos são na Austrália, do outro lado do mundo, né? Então, nessa primeira fase, por exemplo, acho que são uma ou duas partidas, se não me engano, que podem alterar um pouquinho com o horário ali, porque os jogos são 7 horas da manhã, 8 horas, então são horários assim, tipo aquela Copa do Mundo que a gente teve no Japão lá em 2002, né? Japão e Coreia. São horários bem alternativos, né? Então não deve alterar tanto assim o funcionamento. Veja só, Brasil e Panamá, o primeiro jogo segunda-feira às 8 horas, vai acabar às 10, né? A prefeitura abre às 8h30. Depois, no sábado, às 7 horas da manhã, não muda nada. Na quarta-feira, às 7 horas da manhã, muda ali meia horinha, né? Então, são poucas alterações. É praticamente um jogo só que vai ser mais afetado. Os demais, é vida que segue.
E boa sorte pro Brasil, né? Obrigada, Thiago.
Valeu, Luciana. Valeu, ouvinte da CBN. E até amanhã.